número de acidentes e de mortes em rodovias federais no feriado.
Começou hoje e vai até 9 de maio a vacinação contra a gripe.
Mais de 140 projetos culturais brasileiros são selecionados para se apresentarem nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.
Terça-feira, 22 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No feriado da Semana Santa, prolongado por Tiradentes, o número de acidentes e mortes nas rodovias federais caiu em relação aos anos anteriores.
Os resultados da Operação Semana Santa Tiradentes foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
Durante os 5 dias de feriado, foram registrados 2.726 acidentes, que deixaram 1.629 feridos e 136 mortos. Em relação ao feriado do ano passado, houve uma diminuição de 21% no número de acidentes, 22% no número de feridos e redução de 9% das mortes nas estradas. O chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, avaliou os números.
Nós tivemos uma redução, em termos comparativos à frota e à média diária, de 9%. Isso a gente vê como positivo. Foi uma redução, foi um número bastante positivo, considerado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas que ainda consideramos que o número de mortes ainda é alto, que ocorrem nesses feriados. E a polícia está trabalhando para cada ano reduzir mais esses índices.
Paraná foi o estado onde mais ocorreram acidentes fatais, 27 mortes em 240 acidentes. Minas Gerais vem em segundo lugar com 15 mortes para 396 acidentes. Em terceiro lugar está Bahia, que em 160 acidentes, 15 vítimas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos acidentes com mortes ocorre em colisões frontais, provocadas por ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. A Operação Páscoa ficou atenta a esses delitos, como explica o chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires.
A velocidade, nós ampliamos o número de radares e fizemos a aquisição de equipamentos de última geração, que facilitam e agilizam muito a fiscalização. E a ultrapassagem, nós trabalhamos com duas técnicas. Uma, as viaturas circulando ao longo das rodovias, onde a gente registra mais esse tipo de infração, e usamos as aeronaves, que ficavam observando algum condutor trazendo risco aos demais usuários das rodovias. A aeronave fazia descia mais para mostrar ao cidadão que estava sendo fiscalizado e avisava a viatura mais próxima, que abordava o veículo e fazia as autuações devidas.
O excesso de velocidade e a falta de atenção foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal como causas das ultrapassagens indevidas. Os motoristas concordam.
Um pouco da imprudência, né, dos motoristas, porque quem tem um motor mais potente vai, se arrisca e faz uma ultrapassagem realmente inconveniente.
Diz respeito à sinalização, eu acho que é a imprudência mesmo que causa.
A irresponsabilidade é inconsequência dos motoristas, né?
Precisava ser muito mais rígido e muito maiores essas multas com relação principalmente a dirigir embriagado.
A operação do feriado de Páscoa e Tiradentes fiscalizou mais de 184 mil veículos nos 66 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. Reportagem Carolina Rocha.
E o aplicativo Mãos no Volante do Ministério das Cidades já tem quase 60 mil usuários.
A nova tecnologia tem a meta de ajudar a diminuir duas das principais causas de acidentes no trânsito: distração pelo uso do telefone móvel ao volante e direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
Dirigir falando ao celular, enviando mensagens ou após consumir bebida alcoólica está entre as principais causas de acidentes de trânsito, segundo o Ministério das Cidades. E para evitar a distração dos motoristas, o governo criou o aplicativo Mãos no Volante para smartphones, que funciona como uma secretária eletrônica. Enquanto a pessoa dirige, toda ligação ou mensagem de texto recebida é cancelada e, em seguida, uma mensagem informando que a pessoa está ao volante é enviada. 58 mil usuários já baixaram o aplicativo gratuito. A ação faz parte da campanha Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Desde que foi criado, em maio de 2011, o pacto ajudou a reduzir acidentes em estradas federais em até 30% durante feriados. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Começou hoje e vai até o dia 9 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde.
A novidade deste ano é a ampliação da faixa etária das crianças, que agora inclui menores de 5 anos.
No ano passado, o público infantil foi de menores de 2 anos.
A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo de quase 50 milhões de pessoas. A novidade deste ano é que as crianças de 6 meses a 5 anos de idade também devem se vacinar. A imunização é ainda para pessoas com mais de 60 anos, mulheres que nos últimos 45 dias tiveram filho, gestantes, as populações carcerária e indígena, trabalhadores em saúde do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, hepatites crônicas e diabetes, por exemplo. Foram distribuídas mais de 50 milhões de doses da vacina para proteger contra os 3 tipos do vírus da gripe. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, a vacina contra a gripe é segura.
A vacinação contra a gripe, além de ser muito segura, ela tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez, nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de 2 a 5 anos nas internações e complicações.
São 18 dias de campanha em todo o país e no dia 26 de abril acontece a mobilização nacional. A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação em doses anteriores ou que tenham alergia a ovo de galinha. Após a aplicação da vacina, pode ocorrer reações como dor no local da injeção, o que deve desaparecer em até 48 horas. As vacinas vão ser aplicadas em 65 mil postos de saúde do país e o tema da campanha deste ano, que tem custo de 14 milhões de reais, é vacinação contra a gripe. Você não pode faltar. Reportagem João Pedro Neto.
7 e 8.
E ainda falando em vacinação, Kátia, mais de 3 milhões de meninas já foram imunizadas contra o HPV.
O número representa, Luciano, 83% da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 4 milhões e 100 mil adolescentes entre 11 e 13 anos até o final do ano.
Utilizada na prevenção do câncer de colo do útero, a vacina contra o HPV passou a ser oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde, SUS, no último dia 10 de março.
O esquema de vacinação é composto por 3 doses. A segunda é aplicada com intervalo de 6 meses e a terceira de reforço 5 anos depois da primeira dose.
Quem ainda não se vacinou pode ir aos postos de saúde durante todo o ano.
Brasil 2014.
Teatro, dança, música são algumas das expressões da cultura brasileira que vão ser vistas na Copa do Mundo.
Entre os dias 10 de junho e 15 de julho, grupos de todas as partes do país vão se apresentar nas 12 cidades-sede do Mundial de Futebol.
E o nome dos grupos e artistas que têm essa missão de mostrar a cultura do nosso país para os brasileiros e também para estrangeiros foram divulgados hoje pelo Ministério da Cultura.
Eles se inscreveram no Concurso Cultural 2014. Quem deu mais detalhes dessa seleção foi a ministra da Cultura, Marta Suplicy, em entrevista à jornalista Patrícia Scarpim.
Ministra, quantas propostas foram inscritas no concurso e quantas foram selecionadas?
Foram enviadas 1.804 propostas e foram selecionadas 144. São 144 projetos, numa diversidade bem grande de dança, artes visuais, manifestações tradicionais. Também foi selecionado em música, teatro, literatura, patrimônio, no audiovisual também, no circo e no cultura viva, uma gama bem ampla.
E o que que vocês querem demonstrar com essa gama tão diferenciada que o Brasil tem para os turistas?
Olha, nós queremos exatamente mostrar diversidade brasileira, né? Então, uma das coisas que nós tínhamos claro era a importância de circular vinculação das apresentações. Só para dar um exemplo, em Curitiba, entre os 21 projetos selecionados, nós vamos ter atrações que virão de Brasília, de São Paulo e de Minas. E no Rio de Janeiro, a mesma coisa, no sentido que foram 19 projetos. Entre os projetos que são do próprio Rio de Janeiro, vai ter circulação de atrações do Pará, do Espírito Santo e de Santa Catarina entre eles. Então, é muita coisa diferente, viu, para qualquer brasileiro.
Ministra, e essas atrações, elas vão poder ser vistas tanto por quem vai assistir os jogos da Copa, quanto por quem não conseguiu comprar seu ingresso?
Exatamente, a ideia é essa. Porque se você for pensar, a maioria das pessoas não tem acesso nos estádios. Não só porque não são do estado, também porque os estádios têm ingresso bastante limitado. Então, as pessoas vão assistir aonde? Nas suas casas, com seus vizinhos, seus amigos, as ruas vão fechar, vão enfeitar as ruas. Muitos vão ver também em bares. Vai ter muita coisa diferente acontecendo. Eu lembro que na época da Copa da África do Sul, como nós conseguimos conhecer da África do Sul e como agora é uma oportunidade fantástica da gente mostrar esse país maravilhoso que nós temos com a nossa riqueza cultural e mostrar, né, que nós somos bons de samba, carnaval, tudo bem, mas que a gente tem muita coisa boa e eu acho que vai ser um sucesso também.
Ministra da Cultura Marta Suplicy, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês e uma boa Copa para todos nós.
Quer saber quem são os selecionados do concurso Cultura 2014?
Acesse www.cultura.gov.br.
E a Taça da Copa do Mundo já está aqui no Brasil. Depois de passar por quase 90 países, o troféu chegou ao país na noite desta segunda-feira.
A taça vai passar por todas as capitais do país durante 6 semanas. O público vai poder ver de perto e também tirar fotos do lado do troféu.
A primeira parada da taça é no Rio de Janeiro. De hoje até sexta-feira, ela fica no Maracanã para visitação.
O campeão mundial e capitão da seleção na Copa de 70, Carlos Alberto Torres, participou da abertura do Tour da Taça. Mais uma vez ele segurou o cobiçado troféu e relembrou do passado.
Campeão do mundo, capitão da seleção. De repente você vai lá receber um troféu em nome do nosso país, do Brasil. Passa muita coisa pela cabeça, a alegria que a gente sabe que toma conta do povo, dos familiares, dos amigos. Isso aí me dá uma alegria tremenda, vocês nem imaginam.
Para saber quando a taça vai estar no seu estado, acesse o portal da Copa, www.copa.2014.gov.br.
Em visita à Arena Corinthians na manhã de hoje, em São Paulo, junto com o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, elogiou as intervenções que estão sendo feitas no entorno do estádio. Ele disse que as obras vão ajudar a melhorar o padrão de vida da população da zona leste da cidade.
A Arena Corinthians está 99% concluída. Cerca de 1.000 operários trabalham para finalizar as obras nos próximos dias.
O evento teste oficial no estádio está previsto para 17 ou 18 de maio, com 50 mil pessoas nas arquibancadas.
De São Paulo, a comitiva formada por representantes da FIFA, Comitê Organizador Local e o Governo Federal segue para Curitiba.
Também estão previstas ao longo da semana vistorias na Arena Pantanal, em Cuiabá, e na Praia de Iracema, em Fortaleza, na sede da FIFA Fan Fest, na cidade.
O último compromisso é a reunião da diretoria do Comitê Organizador Local no Rio de Janeiro.
E na contagem regressiva para a Copa, faltam 51 dias para o Mundial de Futebol.
E os Correios lançaram hoje mais selos especiais sobre a Copa do Mundo. São 3 tipos. Um com o mascote Fuleco, outro com o desenho da taça e o último com o emblema do Mundial.
Cada selo custa R$ 2,75. Eles podem ser comprados nas agências ou pelo site dos Correios.
Se você se interessou, estamos colocando agora no Twitter a imagem dos selos.
Acesse em twitter.com/avozdobrasil.
A Comissão Nacional da Verdade concluiu que o acidente que matou Juscelino Kubitschek foi acidental.
O relatório parcial sobre a apuração da morte do ex-presidente brasileiro foi apresentado hoje em Brasília. O caso era analisado desde 2012.
Ao vivo, aqui no estúdio, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Kátia, Luciano e ouvintes. Kátia, peritos da Comissão da Verdade analisaram provas materiais, como fotografias, negativos de fotos e laudos de outras perícias realizadas sobre a morte de Juscelino Kubitschek. Eles concluíram que o carro que transportava o ex-presidente saiu da pista em que trafegava no sentido Rio-São Paulo da Via Dutra, atravessou a rodovia e, no sentido contrário, bateu de frente com o caminhão. Segundo os peritos, o motorista Geraldo Ribeiro perdeu o controle e cruzou a pista por causa de uma batida com um ônibus. E tudo isso, Kátia, ocorreu em 2 segundos.
Carandina, existiam suspeitas de que o motorista de JK tinha sido atingido por um tiro antes de bater no caminhão. O que os peritos disseram sobre isso?
Kátia, eles analisaram fotos do crânio do motorista, fotos que foram tiradas em 1996, portanto, aí há 18 anos, quando os restos mortais desse motorista foram exumados. E, segundo os peritos, não existem indícios de ferimentos por arma de fogo. Eles dizem que o orifício no crânio é resultado de uma fratura que ocorreu no processo de exumação no transporte, quando esse crânio foi transportado do cemitério para o Instituto Médico Legal. E que esse fragmento, esse pedaço de metal encontrado no crânio, é parte de um grampo usado para fixar o revestimento do caixão e não parte de um projétil de arma de fogo. O perito Pedro Lemos disse que as provas atestam que não houve um atentado contra o ex-presidente e o motorista.
A gente não está falando aqui de um exame, de um relato, de uma evidência. Nós estamos falando aqui de um quadro, de um conjunto de evidência que se encaixam, se concatenam e elas determinam para a gente. Geraldo Ribeiro não foi atingido por disparo de arma de fogo, ele derivou, perdeu momentaneamente o controle, voltou à pista, efetuou a manobra de direção à direita e colidiu de frente com o Scania.
Bem, Kátia, o relatório completo está no site da Comissão Nacional da Verdade, que é o www.cnv.gov.br.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h17.
Terminou o processo de retirada dos não-índios do território indígena Uaguajá, no Maranhão.
Os indígenas receberam o auto de desintrusão no último dia 15 das mãos dos oficiais da Justiça Federal do Maranhão. Significa que o Estado brasileiro assegurou a posse definitiva da terra para o povo Uaguajá.
Foram notificadas quase 430 famílias que estavam nessa terra. Desse total, 239 foram cadastradas pelo INCRA e estão em condições de serem reassentadas.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com o coordenador de movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Newton Tubino.
Newton, agora podemos afirmar que os índios Uaguajá são os únicos proprietários dessa terra lá no Maranhão?
Definitivamente, no dia 15, o juiz Dr. Madeira, junto com os oficiais de justiça e o representante do Ministério Público Federal, Dr. Alexandre, tiveram na região lá, fizeram um sobrevoo na terra indígena, constataram que ela já está totalmente desocupada por não índios, e aí os oficiais de justiça fizeram o auto de desintrusão, né? A conclusão da desintrusão, que seria a retirada dos não índios e entregaram em mãos para algumas lideranças lá na aldeia Juruti. Então, é um processo que durou judicialmente, né? É um processo de 12 anos que chega a esse final, devolvendo a área para o Zauá.
A operação do governo começou na região no início do ano, né? Qual o balanço dessa operação nesse período?
O balanço final é que ela é positiva, porque foi uma operação que transcorreu sem nenhuma ocorrência policial, não houve nenhum incidente, não houve nenhuma violência contra as forças policiais e nem contra os agricultores. Então, foi uma operação que teve um sucesso na sua plenitude.
A Força Nacional vai continuar na região por algum tempo ainda, né? Qual vai ser o papel dela lá agora?
Agora a FUNAI assume a plenitude da vigilância da terra e a Força vai ficar no apoio porque ainda tem algumas tarefas. Aquelas estradas internas que tem dentro da terra indígena vão ser todas elas, ou as que não tiverem utilidade para a FUNAI ter o uso delas, elas vão ser destruídas para evitar outra ocupação na terra ou a própria entrada para retirada de madeira, para evitar qualquer problema. Então a Força Nacional vai mais um período lá para garantir essa segurança e estabilizar um pouco também esse trabalho. Como o Exército saiu agora, está diminuindo a presença desses outros órgãos, então a Força Nacional permanece para garantir essa segurança.
Newton Tubino, coordenador de movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Abraço, obrigado.
Voz do Brasil!
Até quinta-feira, o evento Arena Net Mundial discute os rumos da internet aqui no Brasil e no mundo, a democracia na era digital e também a sociedade em rede.
O repórter Paulo La Sálvia está na capital paulista e traz mais informações. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Luciano. O NET Mundial começa amanhã em São Paulo e vai reunir representantes de 91 países, entre acadêmicos, comunidade técnica, empresários e a sociedade civil. Todos eles vão discutir 188 propostas. Elas estão divididas em dois documentos. Um sobre o roteiro de implantação de uma nova governança da internet que compartilhe com outros países, além dos Estados Unidos, a supervisão de acesso à rede mundial de computadores. O outro documento é sobre os novos princípios que vão guiar a internet daqui para frente, como a privacidade, a liberdade de expressão, os direitos humanos, a diversidade e a inovação. A proposta final não vai ser votada nem tem caráter vinculante, ou seja, não vale como uma lei universal. Mas, nas palavras do secretário-executivo do encontro, Virgílio Almeida, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma semente para nortear o futuro da internet no mundo. O NET Mundial prossegue até quinta-feira aqui em São Paulo e está sendo organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes do governo e da sociedade civil brasileira, além de entidades internacionais ligadas à rede mundial de computadores. Luciano?
Obrigado, Paulo Lasalvia, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Café com a Presidenta.
A importância da retomada da indústria naval para o país, que é responsável hoje por mais de 80 mil empregos, foi destaque do programa semanal de rádio Café com a Presidenta, veiculado nesta segunda-feira.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou os esforços do governo federal para a retomada da indústria naval brasileira, que hoje emprega quase 80 mil trabalhadores e a meta é que esse número chegue a 100 mil. Dilma Rousseff informou também que para atender os pedidos da Petrobras de construção de navios, barcos de apoio, sondas de perfuração e plataformas, 10 estaleiros estão instalados no país.
Nós decidimos que as compras da Petrobras deveriam ser feitas preferencialmente em indústrias que produzissem no Brasil, para gerar aqui crescimento industrial e emprego. O nosso lema é fazer no Brasil porque temos capacidade para fazer. Assim, o que a Petrobras comprava lá fora passou a ser feito aqui no Brasil por trabalhadores brasileiros. Isso se chama política de conteúdo nacional. Com essa decisão, além da riqueza do petróleo, o Brasil passou a ter uma indústria naval poderosa, desenvolveu uma cadeia de fornecedores.
De acordo com a presidenta, com a exploração do pré-sal, as perspectivas de crescimento da indústria naval são ainda maiores.
No ano passado, a construção naval brasileira entregou o volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Foram 7 plataformas de produção, 2 navios petroleiros de grande porte, 21 navios de apoio marítimo, 10 rebocadores portuários e 44 barcaças de transporte. Só em 2014, estão em construção ou contratados para serem construídos aqui no Brasil 18 plataformas, 28 sondas de perfuração, e 43 navios tanque.
A presidenta informou ainda que até 2020 serão necessários 88 navios, 198 barcos de apoio, 28 sondas de perfuração e 31 plataformas de petróleo. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
R$ 200 milhões foram liberados pela presidenta Dilma Rousseff para apoio logístico às forças de segurança pública no Rio de Janeiro.
O crédito extraordinário foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
O dinheiro será para a Operação Maré, em andamento até o dia 31 de julho.
O acordo veda a atuação de policiais que não integram a força de pacificação e estabelece que as Forças Armadas atuem no patrulhamento ostensivo, revista e também prisão em flagrante.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de acidentes e de mortes nas rodovias federais no feriado.
Começou hoje e vai até 9 de maio a vacinação contra a gripe.
Mais de 140 projetos culturais brasileiros são selecionados para se apresentarem nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.